Meus queridos irmãos, bom dia. É um grande prazer estar com vocês uma vez mais. Depois de tanto tempo fora do nosso querido Brasil, Brasil digno de ser amado, ser querido e respeitado. Como disse o pastor, já estamos na América há muitos anos, 52 anos estamos nos Estados Unidos trabalhando lá, e Deus tem abençoado muito a obra lá nos Estados Unidos. Hoje estamos numa igreja que no momento tem 2 cultos pela manhã e é uma média de 1.300 pessoas em cada culto da igreja. Então, graças a Deus, Deus está fazendo uma obra excelente entre o povo dele lá na América. E nesse tempo estamos aqui, como disse o pastor, dando uma volta desde Manaus. Estivemos em Manaus uma semana e foi muito abençoado também o nosso estado por ali. E esta semana estamos aqui no Rio de Janeiro. E eu quero agradecer a todos vocês por receberem a mim, a minha esposa, e nós já estamos no ministério há mais de 50 anos, e é tempo de dar uma descansadinha, né? E mesmo assim, onde passamos, a gente não só faz tenda, mas a gente constrói altares para o Senhor. Queridos, é interessante observar a vida de Abraão. Em todo lugar que ele ia, ele construía um altar ao Senhor. Então, a minha oração é que a sua vida, a sua família, por onde quer que você passe, que você construa um altar ao Senhor, deixando a marca de que o Senhor te abençoou ali. A Ivanir e eu somos casados há 53 anos, temos 2 filhos e 4 netos agora. E todos estão integrados e realmente ativos na obra do nosso Deus. E aproveito para dizer a vocês, o projeto familiar é o projeto de Deus, o projeto maior que Deus entregou a você, na face da terra. E Deus não deseja que o seu projeto venha a falhar. Então, olha, gente, se esse é o projeto maior que Deus nos deu na face da terra, vamos cuidar dele, vamos ser eficientes para ajudar o nosso matrimônio, para ajudar os nossos filhos e os nossos netos a não se perderem pelo caminho da vida. Vamos ser realmente a diligentes nesta parte. Gostei de ver aqui o número de famílias apresentando os seus nenéns nesse momento CUT, né? Que nome interessante. CUT, né? Eu não sei se isso é palavra no nosso dicionário brasileiro, mas quem inventou fez uma excelente escolha. E então eu queria dizer a vocês o seguinte, olha, filho de crente, de pessoas que temem a Deus, é para ser crente. Porque esta é a continuação do projeto de Deus com você. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, ou a menina, e até quando crescerem e se envelhecer, não se desviarão dele. Amém por isso? Ok. Muito bem. Irmãos, a mim não me perturba de jeito nenhum se alguém disser amém, se disser aleluias, e até o pastor Paulo creio que a ele não perturba estas expressões de louvores e de confirmação que o que está sendo dito está certo. Ok? Amém. Muito bem. Queridos, pastor Paulo e irmã Maura, eu quero agradecer de todo o coração o privilégio de vocês me permitirem subir de novo nesta plataforma. É muito bom, graças a Deus, estarmos aqui. Ok. Uma última coisa que quero acrescentar é que Deus me deu o privilégio de batizar os meus filhos, que estão integrados na obra de Deus. Deus me deu o privilégio de batizar a minha nora, que na ocasião ainda não era da igreja. E Deus me deu o privilégio de casar os meus filhos. E Deus me deu o privilégio de batizar os meus netos. A Ivani tem sido uma excelente serva de Deus e pastora nesse sentido. Então, os filhos, os netos, todos estão batizados, integrados na obra do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Muito bem. Vocês estão envolvidos no momento missionário da igreja. Esta igreja tem uma grande história missionária. E eu quero continuar nesse mesmo espírito, conversando com vocês. Jesus, enquanto pregava, por isso ele foi chamado maior e ainda é o maior pregador da história. Mas Jesus também foi chamado de mestre, o rabi. Isso significa que enquanto pregava, ele ensinava as coisas. Então, esta manhã, o meu desejo é que você saia daqui tendo aprendido alguma coisa que você vai colocar em prática na sua vida cristã. Então, abra sua Bíblia, nesse momento, no livro de Romanos, capítulo 8. E eu desejo compartilhar com você, nesse momento, algo muito importante. Eu devo compartilhar, é meu desejo, a provas e certezas do amor de Deus para conosco. Isso aí. Provas, certezas do amor de Deus para conosco. Então vamos pedir a Deus direção para isso nesse momento. Vamos orar por um momento. Bendito Deus e Pai querido, nesse momento, Senhor, entramos na Tua presença pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo, Teu Filho. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é. Queremos agradecer por tudo que o Senhor faz. Muito obrigado, querido Deus, porque naquilo que o Senhor faz, o Senhor se preocupa com cada um de nós. Muito obrigado, querido Deus, por prover a nós com uma igreja tão excelente, Tua agência, Senhor, para o Teu reino neste lugar. Muito obrigado pelo pastor, muito obrigado pela sua esposa, sua família. Muito obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Querido Deus, peço que o Senhor use esta igreja para louvor do Teu nome, para honra e glória Tua. E agora, Senhor, eu quero Te dar graças, porque na Tua bondade infinita, o Senhor criou cada um de nós. Por tua graça, Senhor, tu nos tens sustentado até esta presente hora e nos tem guardado. E pelo amor infinito de Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor está no franco processo da redenção de cada um de nós. Obrigado, Senhor. É no nome de Cristo, teu Filho amado, é que nós fazemos esta oração, pedindo que o teu Espírito Santo use cada segundo desta palavra para glorificar o teu nome e levar as pessoas mais perto de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, no capítulo 8 desta carta de Paulo aos Romanos, começando com o verso de número 31, nós vamos ler aqui alguns versículos e em consideração, respeito para com a palavra do nosso Deus, eu convido a igreja a ficar de pé. Neste capítulo, dos versos 30 até o verso de número 34, aqui vamos fazer o nosso estandarte para esta mensagem desta manhã. E diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Podem assentar. E eu convido que você concentre a sua memória nesse momento, nesse tema de provas irrefutáveis do amor de Deus para conosco. Em primeiro lugar, queridos irmãos, pela bondade de Deus, considere isso, pela bondade de Deus, você nasceu neste mundo, você e eu. Não fizemos nada para merecer isso, mas pela bondade de Deus nascemos neste mundo. Deus é bom. Deus amou cada um de nós antes do nosso nascimento. O salmista no Salmo 139, para mim, é uma das coisas mais lindas no Velho Testamento. O salmista, neste Salmo 139, ele diz o seguinte: eu vi, Senhor, os teus olhos quando eu ainda era um embrião. Por isso, antes do nosso nascimento, nosso, nós vimos os olhos de Deus, e Deus nos amou. Estas irmãs e irmãos que subiram aqui esta plataforma, mesmo agora antes dos seus filhos nascerem. Segundo o salmista, Deus estava olhando para, e está olhando para cada um desses embriões, e já está cuidando deles. É por isso que cada uma pessoa no mundo já teve uma visão de Deus. E Deus tem trabalhado e abençoado. O salmista vai dizer depois que quando cada detalhe do nosso corpo estava divinamente sendo planejado, sendo trabalhado, sendo composto. Vocês creem nisso? Digam amém. É por isso que nós somos tão bem construídos como somos. Foi pela mão de Deus e é pela mão de Deus. Pela bondade de Deus, cada um de nós nasceu neste mundo. Agora, pela graça de Deus, cada um de nós tem sido guardado e protegido até esta presente hora. Você está vivo porque Deus, pela sua graça, está fazendo a manutenção da sua e da minha vida. Irmãos, eu estou com 83 anos de idade. É a minha idade. Pareço ainda um garoto. Eu fui pastor aqui no Rio, da Igreja Batista de Ipanema, e eu gosto de brincar, às vezes, dizendo às pessoas que eu já fui o garoto de Ipanema. Mas, olha, o fato de estarmos aqui, estarmos bem, é pela graça. Graça de Deus é favor não merecido. Repete isso comigo. Graça de Deus é favor não merecido. A gente não merece. Absolutamente a gente não merece. Mas, pela graça de Deus, esse favor não merecido, aqui estamos. E vamos seguir adiante, vamos seguir bem, vamos servir ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, diz o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Entrai no seu templo com ação de graças. Coisa bonita essa. A gente fazer essa entrega, essa devolução de alguma coisa que expressa a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Agora, queridos irmãos, nessa sequência de pensamento, pelo amor de Deus, Deus é amor, em primeiro lugar, Deus é amor. Então, pelo amor de Deus, completamente revelado na pessoa de Jesus, nós estamos caminhando no processo da redenção. Queridos irmãos, a salvação tem três tempos. Nós fomos salvos, os que já aceitaram a Jesus, fomos salvos. Estamos sendo salvos. Todo dia, você, eu, nós, estamos baixo esta bandeira da salvação. Estamos sendo salvos todo dia. E tem um outro detalhe em terceiro lugar. nós seremos completamente salvos. Aleluia! Estamos marchando realmente para o dia da completa redenção. Que coisa extraordinária! Isto, meus queridos irmãos, é porque Deus nos ama de uma maneira incomparável. Não há amor tão grande como o amor de Deus. Não há preocupação tão grande como a preocupação de Deus em ver o nosso bom desenvolvimento e redenção na sua presença. O apóstolo João, na primeira carta, eu creio que ele alcançou bem esta teologia boa, perfeita. E ele fala à igreja o seguinte: amados, agora já somos filhos de Deus. Amém? Vocês, eu, já somos filhos de Deus. Oh, aleluia, graças a Deus. É algo para repetir cada dia, que eu já sou filho de Deus. É algo para vocês repetirem para vocês: eu já sou filho de Deus. Diga isso. Eu já sou filho de Deus. Mas ele continua dizendo: mas ainda não é revelado tudo o que seremos. A pessoa que já recebeu Jesus ainda não é tudo o que ele já recebeu, o que ela já recebeu. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não é tudo o que seremos. Mas ele diz o seguinte: mas quando Cristo vier, na semelhança dele, nós seremos semelhantes a ele. Queridos, quantos de vocês desejam ser semelhantes a Jesus? Amém? Quantos de nós queremos ser semelhantes a Jesus? Estamos caminhando para lá. Estamos caminhando para lá. Na semelhança dele, nós veremos como ele é e veremos como somos nós. Oh, que coisa extraordinária! O dia que chegarmos a ser semelhantes a Jesus. Nunca seremos iguais a Jesus. Quero deixar bem claro isso. Nunca. Não. Absolutamente. Certa ocasião eu tive que fazer, pastor Paulo, uma correção numa cantata que fizeram, muito bonita, mas a cantata dizia que Jesus se fez um de nós. Nunca Jesus se fez um de nós. Se ele tivesse se feito um de nós, estaríamos perdidos. Mas ele se fez um por nós. Amém? Sim, pense um pouquinho. Eu estou trabalhando com a sua mente e também com o seu coração, mas com a sua mente. Quando a mente está correta, o resto tudo entra em ação correta. Então Jesus, ele foi e ele é um por nós. Ele é por nós. Por exemplo, se você for ao capítulo 5 de Romanos, aqui, capítulo 4 e verso 5, creio. Creio que estou certo. É 4 ou não? Deixa eu ver aqui. Capítulo de número 5 e verso 4, sim. Então está dizendo o seguinte, que Jesus, eu tenho que achar esse verso certo aqui, 6, não é? Então, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, assim, verso 8, desculpe, 5, 8, está dizendo, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, quê? Pecadores. Quando não tinha nenhuma razão de Cristo morrer por nós, Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por você, por mim, por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, toda a história da salvação é algo que Deus fez. Não foi algo que nós fizemos. O ministro de música esta manhã, aqui com o grupo, cantou o seguinte, que nada que a gente fizer vai realmente ser o que salvou a gente. E também, nem nada que a gente deixou de fazer altera o comportamento de Deus para conosco, absolutamente. Deus nos ama, Deus nos conhece e conhece a nossa estrutura e sabe, aqui está bom, gente, e Ele sabe o que nós precisaremos amanhã ou no futuro. E Deus já está providenciando isso para nós, porque por causa do seu amor para conosco, da sua preocupação para conosco. Eu estava na primeira igreja batista de Jacksonville, há uma ocasião lá na Flórida. É uma igreja tão forte que como vai a igreja, vai a cidade, para vocês terem uma ideia. Mas eu fui para uma classe de escola dominical, que era dirigida por um juiz da cidade. E eu achei muito interessante, era uma época de Natal, e este juiz contou uma história. Ele era de descendência, ou é de descendência, árabe. E ele é um dos juízes da cidade. Mas ele começou a falar de Maria e José e o nascimento de Jesus, e uma coisa que eu achei muito interessante foi isso. Ele disse, olha, Deus providencia as coisas para nós antes da gente precisar delas. E eu queria que você realmente se concentrasse no que eu vou repetir dele. Ele disse o seguinte, bom, e ele conectou dois pontos interessantes para mim. Ele disse, interessante, as pessoas que vêm de fora de outro país não têm licença de trabalhar aqui nos Estados Unidos e às vezes fica difícil de ganhar dinheiro se não tiver a sua documentação, a sua permissão de trabalho em dia. E ele disse o seguinte, que Maria e José, naquela noite que eles foram visitados pelos aqueles magos que vieram do Oriente, eles trouxeram presentes para entregar a Jesus. Estão comigo nisso? Eles trouxeram um presente. Quais eram os presentes? ouro, incenso e mirra. Mas o ouro, quando você vê no Velho Testamento, que alguém trazia para doar, para presentear, para honrar, e era interessante que traziam bastante, não era um punhadinho, não. E havia um outro detalhe, é que Jesus, eles tiveram a visão que Jesus nasceu para ser rei. Então, para o rei, se trazia muito ouro, quantidade. Trazia um animal carregado de ouro. E acontece o seguinte, assim que eles fizeram a entrega dos presentes, naquela noite, apareceu um anjo dizendo a José e Maria, despertem e fogem para o Egito, porque a coisa vai ficar feia por aqui, e Herodes vai buscar o menino para matar. E eles levantaram e arrumaram um pouquinho que tinha e fugiram para o Egito. Mas, no Egito, eles não podiam trabalhar, porque eram estrangeiros no Egito. E de que é que vai viver? Olha, Deus mandou ouro para eles. Agora, gente, aqui é que está a chave da coisa. Setecentos e pouco de anos antes deste evento, foi para o Egito um grupo de pessoas, eles foram até como escravos, e entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Está lá no livro de Daniel. Daniel e os outros três, eles se fizeram as pessoas mais importantes na Babilônia, no palácio do rei, em governo e tantas coisas. E foi de Daniel e destes outros moços que nasceu essa ideia na Babilônia, que eles deviam estudar as estrelas e que ia ter uma estrela que anunciaria um rei especial, que era Jesus. O tempo passou, 700 anos antes. E essa ideia de que uma estrela apontaria o nascimento desse rei especial, e que eles deviam levar presentes para doar. Gente, 700 anos são muitos anos. Muito tempo, muito antes, mas muito antes. Deus conhece você e a mim antes do nosso nascimento, antes da gente chegar aqui, Deus já estava no pedaço. E quero dizer uma coisa a você. Deus está preocupado por você e com você. E por causa disso, Deus sabe que hoje você pode até rejeitar e viver como você deseja viver, mas vai chegar um dia. Estão comigo? Vai chegar um dia que eu, você, você, você vai clamar por Deus, porque a gente vai para a presença dEle. Então, sabendo que não é possível a gente chegar na presença de Deus com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas insuficiências, Deus providenciou. Olha, bem, gente, olha isso, isso me arrepia. Deus providenciou antes que eu vou realmente precisar disso. Deus mandou Jesus Cristo. E Ele veio para ser o nosso Salvador, para que você e eu pudéssemos entrar no céu e na presença de Deus. Ah, que Deus maravilhoso! Ele sabe da minha estrutura, sabe que eu sou pó e que eu vou precisar dele de uma maneira como nunca vou precisar. E Ele já providenciou agora. Deus enviou seu Filho ao mundo para que salvasse o mundo, não para que condenasse o mundo, não para que condenasse você. Deus não está no banco da condenação, buscando tudo para te maltratar. Há um verso lá em Jeremias que diz, Deus está dizendo, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de abençoar você e não de maltratar você. São planos que eu tenho de dar-te um futuro e uma esperança. E agora, se a gente conectar esse verso aqui com Romanos 5 e verso 5, e a palavra de Deus está dizendo, e esta esperança, este futuro, não confunde a gente, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus queridos, Deus é por nós. Quem nos condenará? Ninguém. Quem nos pode derrotar? Ninguém. Porque Deus é aquele que realmente nos confirma, nos abençoa. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Um crente em Jesus está em excelente condições. Então, nesta manhã, eu gostaria de fazer um convite a você, a sua emoção, a sua vida, para você crer absolutamente no Senhor e você saber que Deus é por você. Deus deseja a sua salvação. Queridos irmãos, é mais difícil ir para a perdição do que ser salvo. É muito fácil ser salvo. Ser salvo, Jesus está dizendo que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João, olha, Nicodemos, para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. E aí ele traz toda uma parafernália de coisas, de filosofias, dizendo, Senhor, mas como eu posso entrar no ventre da minha mãe e tornar nascer? É difícil. E Jesus disse, não estou falando disso não. Jesus disse, olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E logo no verso 5, Jesus vai dizer, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você pode receber a Jesus, você pode ser batizado no nome dele, e você pode entrar no reino de Deus. Queridos, é de dar graças a Deus. Senhor, obrigado por me amar e se preocupar comigo de tal maneira que eu possa ser salvo para a vida eterna. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Esse amor de Deus é tão grande que precisamos recebê-lo. Necessitamos dele. Eu queria convidar você, e faço isso em nome de Jesus, que você entregue a sua vida a Jesus. Jesus deseja fazer duas coisas com as pessoas que se entregam a ele. Primeiro, ele deseja salvar estas pessoas. E cada pessoa salva, Jesus agora chama para uma missão importante no reino dele. Então é o seguinte, eu queria convidar nesta manhã cada um de vocês, os que desejam, então, possivelmente você está vindo à igreja, mas você ainda não foi salvo. E Deus se preocupa com você, que já trouxe você à igreja, mas agora deseja te salvar. E os que já são salvos, Deus deseja colocar você numa função dentro do reino dele. Então é o seguinte, se você não é salvo, vem à frente agora e você será salvo. Se você já é crente, vem à frente e diga: Senhor, aqui eu estou, usa a minha vida. E Deus vai pegar você e colocar você em uma missão importante no reino dele. Vamos ficar de pé. Se você vier aqui à frente, eu desejo orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui. Eu desejo fazer uma oração rápida com você. Se o Senhor chama você, vem para cá. Vem para cá. Eu vou pedir às duas pastoras aqui para ficar aqui na frente e ajudar a receber as pessoas que desejam vir. Saia do seu lugar, vem. Agora, enquanto você tem esse tempo glorioso para vir na presença de Deus, todas as pessoas que vieram a Jesus receberam muito mais do que eles vieram buscar. Então passa para cá, vem para cá, pode sair do seu lugar e vir. Agora, jovens, Senhor, Senhora, vem. Olha, meus queridos, é grande o momento quando a gente vem na presença de Deus. Sai do seu lugar, vem. Vem para cá. Esta é a hora de Deus com esta congregação. Vem. Vem. Vem, diga ao Senhor apenas isto: Senhor, eu sou fulano de tal, aqui eu estou. Usa a minha vida, toma a minha vida para o Senhor. Vem para cá. Mais alguém? Pode vir. Pode vir. Gente, esse é o melhor e é o maior de todos os convites que Deus vai fazer com você. Sai de lá e vem para cá. Deus deseja usar você de uma maneira grandiosa no seu reino. Vem. Vem. Para o ministério da palavra. O ministério de pregar o evangelho em outros lugares. Vem para cá. Vem para cá. E Deus fará de você o que Ele deseja fazer. Pastor Paulo.